A Susana Teixeira tem 48 anos, nasceu em Angola, mas foi Portugal que a viu crescer. A Susana está nesta altura nos Estados Unidos da América, para onde se mudou em 2015, está na cidade de Gaithersburg, mas na mala levava umas quantas experiências internacionais. Tudo começou no ano 2000, em Inglaterra, depois dividiu alguns anos da sua vida entre Inglaterra e França, antes de se mudar para os Estados Unidos da América. Susana, sempre quis ser uma portuguesa no mundo. Alguma vez pensou que a sua vida seria assim ou isto aconteceu tudo por acaso?
Eu acho que sempre quis ser uma portuguesa no mundo e ponho as culpas de muito bom grado nos meus pais, porque na minha família sempre viajámos bastante, dentro e fora de Portugal, e sempre falámos de viagens e falámos de outra história. E tenho família também imigrante, como quase todos os portugueses, e então sempre o bichinho sempre esteve lá. E mesmo antes de começar a viajar sozinha, viajei um bocado com a família, depois fiz viagens mais curtas também sozinha. Portanto, o bichinho sempre esteve lá, embora não fosse assim uma decisão consciente, não pensei assim, sei lá, quando tinha 18 anos, não pensei daqui a 5 anos vou sair, ou não foi assim tão planeado quanto isso. Acho que a ideia sempre esteve lá, portanto, eu acho que acabaria por fazer isso.
Mas, ao que sei, antes da primeira experiência internacional, ou aquela que eu chamei a primeira experiência no ano 2000 em Inglaterra, foi fazendo alguns estágios, alguns intercâmbios, o que a foi obrigando a estar alguns meses fora do nosso país. Estas pequenas experiências foram reforçando essa vontade, essa ideia que a Susana tinha de escrever a sua
Foram.
história fora de Portugal.
Foram. E essa parte já foi mais calculada, porque quando fiz estágios, foi Erasmus, intercâmbios, já foi mais com esse intuito de começar a meter o pé dentro d'água, a experimentar, a ver se era uma coisa que seria para mim ou não. Isto foi tudo dentro da Europa, portanto ainda me sentia razoavelmente segura, já estávamos na União Europeia, havia aquele espírito da viagem, dos intercâmbios. E fiquei viciada. Foi quase imediato. Senti-me bem, senti que aprendia muitas coisas, era tudo diferente. E eu sou curiosa por natureza, ficou lá mesmo plantado. Já vinha com a ideia e ficou, pronto, solidificou-se.
A partir do ano 2000, não sei se podemos dizer que de forma mais séria ou não, mas a verdade é que começa então a escrever esta história, em Inglaterra, no ano 2000, porque vai para lá estudar.
Exatamente, fui para lá fazer o meu doutoramento. Eu fiz o doutoramento em Reading, que é uma cidade não muito longe de Londres, e eu tinha feito lá um programa de Erasmus. Foi onde fui introduzida à cristalografia, que é uma área onde eu depois trabalhei muitos anos. E fiquei fascinada, pronto, foi uma coisa que me atraiu bastante. E depois, quando surgiu a oportunidade de ir para lá, não tive hesitações.
E
Tive
tendo.
alguma pena, porque para mim a família é importante, mas não tive hesitações, sinceramente.
Não tendo hesitações, tendo em conta a vontade que a Susana tinha em ter este tipo de experiências, isto torna o processo de adaptação mais fácil. O facto de irmos abertos a querermos muito ter uma experiência assim torna tudo mais fácil, ou ainda assim há sempre um ou outro aspecto que é mais difícil?
Há sempre aquele período de ajuste, ainda hoje é assim, quando vou para um sítio novo, aqueles primeiros dias, ou às vezes as primeiras semanas, a pessoa pensa, o que é que eu fiz? O que é que eu estou aqui a fazer? Há aquela altura que é tudo diferente e que ainda não sabemos como é que nos vamos adaptar e o que é que vamos encontrar. Esse momento, para mim, está sempre lá e continua a estar, mesmo agora já passadas tantas vezes que fiz isso e que sei que consigo ultrapassar, mas tendo a decisão feita e tendo aquele espírito de aventura, estando exatamente como disse, estando aberta ao que aí vem, ao que é diferente, porque já vou com esse espírito. É uma coisa que eu gosto sempre de fazer, é imersão, é mergulhar de cabeça, apesar de procurar sempre também, é sempre giro procurar portugueses e encontrar pessoas que partilham as nossas experiências. E a nossa perspectiva, mas eu tento sempre mergulhar na cultura para onde vou, eu tento conviver com as pessoas da zona, eu procuro os produtos locais, procuro mesmo a imersão. E quando se vai assim, eu acho que é muito mais fácil, aliás, dá mais satisfação, porque uma pessoa sente que está a aprender, que está a preencher com experiências novas, por
E de
isso sim.
alguma forma, aquele sentimento de fazer parte também pode acontecer mais
Exatamente.
facilmente.
Exatamente. E é uma coisa que acontece naturalmente. Eu acho que quando estamos assim mais abertos, acontece naturalmente em sítios diferentes por onde fui. É engraçado. Há um momento, ao final do dia, normalmente, em que eu olho para trás e penso: estou em casa, já conheço os sítios, já me sinto à vontade, já consigo fazer tudo como um local, já entendo como as pessoas pensam e há aquele momento em que a pessoa percebe que está adaptada, pronto. E é um prazer, porque é uma aprendizagem, para mim é enriquecedor, é viciante mesmo.
Mas a Susana falava daqueles momentos, semanas iniciais. Por mais habituada que se esteja a estar fora, e na verdade, no caso da Susana, já lá vão 2 décadas, a cada mudança há sempre uma espécie de recomeçar do zero? Ou há alguma coisa que já vai construída para aquele recomeço?
Depois, com o tempo, vamos crescendo, não é? Isto é quase como eu estou agora a chegar aos 21 anos fora, estou a chegar à idade de votar, estando fora, e tenho um certo sentimento que cresci também, que é uma coisa que se vai acumulando. Mas é verdade que há coisas que já vêm connosco, mas para mim é quase sempre um recomeço. Portanto, é quase uma oportunidade da pessoa se reinventar. E não quer dizer que mude tudo, porque quando mudo para uma atmosfera diferente, para uma cultura diferente, acho que há partes de nós que ficam sempre, que cristalizam, não é? Há coisas que vamos para onde formos, são sempre iguais, que fazem parte da nossa personalidade, pronto, e do nosso background, da nossa história, as coisas que gostamos ou que não gostamos. E isso está lá sempre, quer dizer, eu já reparei que tenho uma tendência para fazer um certo tipo de amigos, para procurar um certo tipo de cultura, e esse tipo de coisas acontece sempre. Mesmo que eu venha com um espírito de fazer coisas muito diferentes e que mergulhe na cultura local, há certas coisas há certos traços comuns que vou notando e que dá uma certa satisfação, porque vamos aprendendo a conhecer-nos a nós próprios também. Pois há as saudades da família, mas estão sempre lá.
Essas provavelmente não mudam, mas já lá vamos às
Não.
saudades. Susana, como dizia bem, na verdade são quase 21 anos fora do nosso país. Não vamos poder olhar para as experiências todas, ou mergulhar em todas as experiências da mesma forma. Temos que, entretanto, assentar arraiais aí nos Estados Unidos, onde está nesta altura. Se tivesse que resumir a primeira experiência em Inglaterra, vamos dizer a primeira, que é quando vai estudar, porque depois passa alguns anos da sua vida a dividir-se entre Inglaterra e França. Mas se tivesse que resumir a primeira experiência numa palavra ou em poucas palavras, como é que a resumiria?
A experiência na Inglaterra. Aprendi a trabalhar de maneira diferente, e isso tem a ver com a experiência que eu tenho sempre que vou à Inglaterra ou que estou na Inglaterra. Eles têm uma certa frugalidade, quase uma simplicidade na forma de ser, que eu gosto muito, com que me identifico, e uma solidariedade também, que talvez venha já da história deles e da guerra, que parece sempre que é recente. Nota-se muito ainda muitos traços que ficaram da guerra. Na maneira como se comportam, no civismo até, que eles manifestam. E isso, para mim, é sempre marcante e ajudou-me. Reflete-se também na maneira como eles trabalham, pelo menos na minha experiência pessoal, nos momentos em que lá estive, e estive em sítios diferentes na Inglaterra, senti sempre este aspecto. Há uma certa simplicidade na maneira como eles trabalham, e trabalham arduamente. Nem sempre com muitos meios, que me agradou e que ficou cá na minha educação, que temos de ter uma certa, quase uma humildade mesmo, quando trabalhamos, e que é preciso trabalhar sempre arduamente e procurar diferentes perspectivas. Aprendi um bocadinho isso na Inglaterra e foi uma coisa que ficou. Mas é muito difícil para resumir numa palavra.
Acredito que sim. E como é que foi depois dividir alguns anos da sua vida entre França e Inglaterra?
Foi um desafio. Foi uma experiência que eu gostei muito de ter, mas com o tempo começou a ser insustentável, porque eu realmente tinha que. Eu quase não conseguia ter uma planta viva em casa, porque dava aulas na Inglaterra e depois vinha trabalhar na França, no instituto onde estava a trabalhar. Tinha que viajar demasiado e tinha que me dividir muito. E para mim, para a minha personalidade, como eu gosto de me integrar e gosto de ter hobbies, de ter um círculo social, essas coisas todas. Quando uma pessoa se divide entre dois países, começa a não ser possível. Portanto, aprendi muito, aprendi a ser mais organizada no trabalho, aprendi a definir estratégias um bocadinho melhor. E pronto, é muito interessante a forma também como agora temos meios que nos permitem fazer isso mais facilmente, não é? Mas a longo prazo não faria este tipo de experiência outra vez, porque lá está, é difícil a pessoa ter os dois pesos assentes nos dois lados, e essa é a minha tendência natural. Eu
E
quero ter
sentir-se em
logo.
casa de alguma forma nos 2 países, na verdade,
Senti.
tendo em conta este lá e cá, este sentir em casa, provavelmente torna-se mais difícil.
Exatamente, mas sinto e sentia, quer dizer, é quase como ter casas em dois sítios. Eu tinha casa só num, o outro não alugava, mas é muito difícil porque há sempre coisas que faltam num lado e no outro. E, portanto, eu estava a aprender e aprendi, profissionalmente foi excelente, mas a longo prazo, pronto, começa a pesar.
Susana, o que é que em 2015 provoca a mudança para os Estados Unidos da América?
Foi o que foi quase sempre, quer dizer, estas mudanças foram sempre por causa de oportunidades profissionais. E neste caso foi o meu marido que quis vir aqui. Nós já tínhamos combinado, já tínhamos várias oportunidades de pastor, já tínhamos combinado de ir para os Estados Unidos porque era uma coisa que era uma curiosidade que tínhamos e uma experiência que queríamos ter. E o meu marido, entretanto, teve uma oportunidade profissional aqui. E eu já estava a pensar há muito tempo, porque nunca tinha parado, desde os meus estudos nunca tinha parado, eu já estava a pensar há muito tempo, tirar um ano para pensar e para me virar um bocadinho para a escrita, que era uma frustração que eu tinha não ter tempo para me dedicar a isso, e achámos que foi a oportunidade ideal. E então foi isso, ele veio para cá primeiro, e eu fiquei ainda alguns meses para trás, enquanto acabava o meu contrato e tentava empacotar as coisas. Psicologicamente e efetivamente em casa, e pronto, depois vim para cá e dediquei-me um bocado à escrita, mas mesmo assim não tive o tempo todo que eu queria.
Na verdade,
Foi.
já lá vão 6 anos desde que chegaram aos Estados Unidos,
Já
estávamos em
passou por aí.
2015. Tendo em conta toda a experiência que levava, tendo em conta a sua forma de olhar para a experiência internacional, o que é que mais a surpreendeu nos Estados Unidos da América quando aí chegou? Ou no
Portanto,
estado onde está? Porque, na verdade, os Estados Unidos da América não podem ser pintados todos da mesma cor, não é?
Não, de maneira nenhuma. Portanto, eu quando mudei para o Tennessee, que é quase diametralmente o oposto de Maryland. E quando vim para os Estados Unidos, eu tinha na cabeça todos aqueles estereótipos que existem sobre os americanos, embora já desconfiasse muito fortemente, e também já cá tinha estado a trabalhar um pouco, já desconfiasse muito de que eram extremamente exagerados, eu já sabia. Portanto, trazia aqueles estereótipos da diversidade e da rejeição dos estrangeiros em algumas partes dos Estados Unidos, das pessoas todas comerem alimentos geneticamente modificados, sei lá, todos aqueles estereótipos que eu ouvi desde sempre, trazia-os na cabeça e surpreendeu-me ver que não era nada disso. Que, embora todas estas coisas existam, agora que estou cá e que vou olhando para a Europa do lado de cá do oceano, vejo que temos mais coisas em comum do que diferenças.
É muito mais o
Embora
que nos
haja
une
diferenças.
do que aquilo que nos separa.
É verdade, é verdade. Embora haja diferenças, claro que há, mas surpreendeu-me ver, por exemplo, que as pessoas, estando mais ou menos informadas, todas têm uma vontade de ser ativas na vida política, na vida do país a nível nacional. E é um continente, quer dizer, é uma coisa, não é fácil. Mas toda a gente fala de todos os estados, toda a gente fala de política, tendo mais ou menos razão, estando mais ou menos informado, mas há aquela vontade de participar e de estar ali, de se manifestarem, terem uma opinião. Que, claro, eu senti na França, que é a capital do ativismo, quase, de certa forma, mas eu sentia isso na França, mas não sentia isso tanto na Europa de um modo geral. Por exemplo, em Portugal, acho que esse é um aspecto ainda mais fraco.
A Susana há pouco dizia que nestas experiências depois há um momento, há um dia em que se percebe que está em casa, que se sente em casa. Quanto tempo é que demorou a acontecer isto nos Estados Unidos da América?
Pouco tempo, sei lá, 6 meses, talvez nem isso.
Uau!
Ajudou também porque quando me mudei, eu não tive aquele stress de um trabalho. Eu estava a tirar um ano só para mim, não tinha aquele stress dos prazos do trabalho que normalmente tem quando mudo para um país ou para uma cidade nova. E isso ajudou muito, claro, não é? Eu é que ditava os meus horários e tive tempo para pensar nas coisas, para conviver mais também. Portanto, se calhar, se, isto é um número disparatado, mas qualquer coisa com 6 meses, se calhar nem isso, não demorou muito tempo. Também ajuda porque não estou a viajar sozinha, não é? Agora já viajamos em família, já é mais natural.
Há uma zona de conforto, há uma parte da casa, da nossa
Exatamente.
casa, que está sempre connosco, não é?
É, exatamente.
E, portanto, continua a sentir-se em casa, passados 6 anos de ter chegado.
Continuo. Agora aqui nesta zona, que é diferente, mais uma vez, mas continuo cercada de memórias e de souvenirs de todos os sítios onde estive, e tenho amigos que visitam a família, vou-me adaptando. Agora, não sei, mas durante a pandemia, se alguém se sente em casa, mas os tempos são um bocadinho diferentes. Mas de uma forma geral, sim, sinto-me adaptado. Embora, não quero dizer que não haja coisas que me choquem ainda. Cada vez que eu se falar de um tiroteio, há sempre aspectos que me chocam ainda, mas isto acontece noutros países também.
Portanto, há sempre aspectos aos quais nós não nos conseguimos adaptar ou entender.
Sim, há sempre coisas aqui e noutros países, mas aqui, como tem uma dimensão maior, a sensação que dá é que estão sempre a acontecer muitas coisas.
Para além desta questão dos tiroteios, das armas, que de facto é uma questão que eu acho que nos continua a chocar a todos quando
Sim.
ouvimos as notícias e a forma como alguma parte da população defende o livre acesso às armas, para além desta questão, que outros aspectos continua a estranhar aí nos Estados Unidos da América, Susana?
A mim ainda me custa, porque eu sinto que em Portugal estamos mais avançados em relação a isto, custa-me entender a questão do racismo, porque parece que, de certa forma, sinto que dei um passo no passado. A questão do racismo, antes de vir para os Estados Unidos, talvez porque tivesse prestado menos atenção, não sei, ou porque as coisas agora estejam mais exacerbadas, mas tinha uma ideia errada de que estava mais ultrapassado aqui. E estando aqui, não é isso que eu sinto. Sinto que a questão do racismo está muito viva e não é só uma coisa que está a ser aproveitada politicamente, é uma coisa que está mesmo enraizada, que se vê-se e sente-se. E isso surpreendeu-me. Mas há outras coisas mais pequenas, mas por exemplo, a questão do racismo, não estava à espera. Por exemplo, em Portugal, acho que já estamos mais avançados. Acho que talvez seja uma característica portuguesa a integração ser um bocadinho mais histórica, já está nos géneros. Mas aqui ainda se nota muito. Ainda há muita gente que não está contente, de todos os lados. Vamos ver o que é que agora os próximos tempos vão dizer. Mas ainda se nota muito nos estados mais do que noutros. Maryland, por exemplo, é suposto ser um estado mais neutro nesse aspecto, já mais evoluído. Mas ainda se nota mesmo aqui.
Susana, em termos profissionais, como é que está a sua vida? Já percebemos que há aqui uma forte ligação à escrita, já lá vamos. Que projeto é que tem em mãos nesta altura?
Tenho muitos. Portanto, eu trabalho aqui no NIST. O NIST é o Instituto dos Padrões, portanto, é onde se define o QI, o metro. Há um equivalente europeu também aqui. Portanto, isto é a parte americana. O objetivo último do Instituto são as medições e aplicar padrões às medições e estabelecer regras para que sejam internacionais e que nos possamos todos entender melhor. É onde eu estou a trabalhar neste momento como investigadora convidada. Mas a minha afiliação é com a Universidade de Delaware. Portanto, tenho uma parte do meu trabalho que tem a ver com ajudar os estudantes e o ensino, embora eu não tenha um compromisso para dar aulas regularmente, mas trabalho com muitos estudantes e, portanto, uma parte do meu trabalho está ligada à Universidade de Delaware e a supervisionar estudantes, e a outra parte está ligada a trabalhar com investigadores aqui no NIST, neste instituto. Portanto, há investigadores que vêm do mundo inteiro e fazem experiências aqui connosco. Portanto, o NIST tem um departamento onde eu trabalho, opera um reator nuclear, onde produzem neutrões para fazer várias experiências, tal como há os sincrotrões, que são um bocadinho mais conhecidos e que utilizam os raios-x para analisar as estruturas. Nós utilizamos neutrões. Portanto, fazemos uma espécie de uma radiografia, mas com neutrões, é um bocadinho adaptado, dando assim uma ideia muito geral. Portanto, e o meu trabalho é ajudar pessoas que querem fazer medições aqui, que não podem ser feitas noutros locais, ajudá-los com a experiência e depois a analisar os dados e a preparar para publicar. E isso é uma atividade intensiva. Portanto, só isso já gasta bastante meu tempo, acima dos 80%.
E os outros 20%? Imagino que não os dedique por inteiros à escrita, porque há todo o
Não.
resto da nossa vida também. Mas já percebemos que a escrita tem aqui um papel importante na sua vida.
Tem, é uma espécie de fio condutor que é dos tais aspectos que cristalizaram e que ficaram sempre comigo e que estão e estarão sempre comigo. Desde pequenina, desde que sei escrever, que escrevo. Portanto, eu sempre escrevi histórias, diários, contos. Até ter vindo para os Estados Unidos, não tinha muita coragem de partilhar, de tornar públicos, nem partilhar com muita gente. Partilhava só com a família, pessoas mais chegadas. Mas agora já comecei a tentar escrever para partilhar já mesmo com esse intuito, que é um prazer e é uma coisa que me ajuda a digerir às vezes estas experiências todas, porque são coisas que acumulam, Eu sou um bocado introvertida, portanto é uma atividade que me agrada muito, porque posso fazer sozinha, porque me ajuda a pensar. Às vezes estou a escrever coisas que me ajudam a analisar a minha maneira de ser e a dos outros e os acontecimentos. É quase terapêutico para mim. Portanto, não tenho o tempo que eu gostava de ter para dedicar a isso, mas de certa forma acabo sempre por escrever, porque é um vício e uma terapia faz-me bem, sinto-me bem. É como costumamos dizer, quem corre por gosto não cansa. Isso para mim é um gosto. Portanto, mesmo estando cansada, acabo sempre por conseguir, nem que seja 5 minutos, para escrever coisas de
E já é
forma
possível
espontânea.
lê-la.
Já é possível. Já tenho, portanto, publiquei em 2016, portanto, publiquei com a Estiada Editora um romance de ficção que se chama A Europa Já Ali. Depois tenho outras colaborações mais curtinhas, uma antologia de poesia e outras coisinhas assim mais curtinhas, que também estão disponíveis. E a próxima obra, estou a trabalhar nela agora.
Já tem nome?
Não, tem na minha cabeça, mas como ainda não acabei o último capítulo, eu tenho esta tradição: quando acabo o último capítulo, é que decido o título, que é quando faço uma análise daquilo que escrevi, da ideia que eu quero passar com o que escrevo. E ainda não tem nome. Tenho um rascunho na cabeça. A pandemia afetou-me um bocado também na história, porque eu sou um bocado um espelho daquilo que me está a acontecer. E isso reflete-se muito na história. Eu tinha uma ideia da linha da história do que ia ser, e a pandemia afetou um bocadinho a maneira como eu estava a pensar naquilo. Mas já vai avançada, e se Deus quiser, vai sair em breve, vamos ver.
É ficar atento. A Europa já ali. Portanto, quando edita este livro, já está aí nos Estados Unidos. É a forma como olha para a Europa a partir dos Estados Unidos da América, Susana?
Não, eu comecei a escrever, embora o título, pronto, eu já estava aqui, e lá está, eu terminei aqui. Portanto, o título vem daí realmente, pelo facto de que já estava aqui deste lado do oceano. Mas a história em si não é. A história, portanto, é uma ficção, mas reflete experiências e uma análise de coisas em que eu penso, estando fora. E portanto, reflete experiências que eu vivi ou que senti ou coisas em que pensei quando estava na Europa, nomeadamente em França, em Grenoble. Portanto, a história é passada em Grenoble, na França, que eu acho que é uma cidade fascinante, e isso nota-se, acho eu, na escrita. Eu elogio um bocado a cidade. E portanto, embora a história seja passada ali, o título A Europa Já Ali tem a ver com as distâncias. A história fala um bocado sobre as distâncias, e como está no, na capa do livro, aquelas distâncias que não se podem medir, as distâncias que temos de coisas que sentimos tão próximas de nós. Embora a história não seja assim muito esotérica, o que está por trás é essa ideia, é aquela distância das pessoas, dos sentimentos, do passado, é mais do que a distância geográfica, é sobre isso que fala.
Bom, para quem tiver ficado curioso, provavelmente ainda é fácil encontrar o livro.
Ainda é fácil, está disponível online na Chiado Editora. E está disponível também noutras plataformas online, mas na Chiado Editora está, com certeza, e é fácil de encontrar.
Aqui fica uma sugestão para quem sabe até para um presente de Natal, a Europa é já ali. Susana, de alguma forma, e não sendo a escrita autobiográfica, mas muito daquilo que vai vivendo, deste caminho que tem feito nestas últimas 2 décadas, acaba por ser, de alguma forma, transposto para os livros.
Eu já pensei, inclusive, em ser mais, em transpor mais diretamente do que isso, e portanto, em escrever. Neste momento, dedico mais. O que mais me fascina são as pessoas e os relacionamentos entre as pessoas, e como as pessoas se comportam. É o que mais me dá prazer escrever neste momento. Mas tenho algumas ideias sobre mais diretamente sobre o que é a vida científica e o que é a vida dos investigadores científicos. Tem sido a minha vida, e como trabalho, é uma faceta do meu trabalho, com pessoas de muitos, muitos locais e de muitas culturas. Já pensei em escrever sobre esse aspecto e sobre o que é a vida de um cientista, especialmente hoje em dia, que há tantas dúvidas sobre os resultados da ciência e o impacto que a ciência tem. Já pensei em escrever sobre isso, mas ainda não me atrevi, ainda não encontrei aquela história ou aquela perspectiva que me fascina o suficiente para me agarrar esse tipo de escrita.
É uma ideia que
Vamos
fica
ver.
para os próximos capítulos, por
Vamos
assim
ver, é.
dizer. Susana, se pudéssemos viajar até aos Estados Unidos da América, para a conhecer pessoalmente e para conhecer, Gaithersburg, que cidade é esta? Onde é que nos levava?
Portanto, isto é uma cidade que fica na margem do Potomac, que é um rio histórico, onde aconteceram muitos episódios importantes da história dos Estados Unidos também. E há uma longa rua aqui, que se chama Copper Road, que está na origem de uma música que é muito conhecida, que era o Country Road. E que fala do que é o percurso deste lado do rio, portanto, estamos em Maryland, para a Virgínia, que é já aqui ao lado, já do lado do rio. Portanto, acho que começaria por um percurso ao longo dessa estrada que mostra um bocadinho do cenário do que é aqui a zona de Gaithersburg, e que é muito rica em áreas verdes, em vida selvagem, e que estando perto de parques de tecnologia bastante com tamanho considerável, tem este contraste que é interessante. Em termos culturais também é uma cidade interessante, porque tem vários centros culturais, está perto de várias universidades e está, claro, muito perto de Washington DC, uma viagem de metro de distância. Seria também uma parte, se eu tivesse que fazer um roteiro, seria seguramente uma parte da viagem, mas acho que começava ali na Copper Road, porque o country faz parte da vida aqui dos Estados Unidos. Acho que começava por aí.
Esta é uma experiência aí pelos Estados Unidos que está para durar, Susana. Vê-se durante mais alguns anos em terras de Tio Sam.
Sim, eu já pensei várias vezes, claro que penso muitas vezes em voltar para Portugal, mas por enquanto não vejo, ou ainda não vi uma oportunidade que me fizesse dar esse salto. Continuo a aprender, sinto que continuo a aprender muita coisa aqui, a crescer profissional e pessoalmente. E enquanto sentir isso, vou ficar mais uns aninhos.
E qual é que tem sido a maior aprendizagem destas últimas 2 décadas e de uma vida em contacto com outras culturas, outras sociedades, uma vida de portuguesa no mundo?
A maior aprendizagem talvez tenha sido a importância de nos conhecermos a nós próprios, a importância de olharmos para nós e de sabermos aquilo que nos satisfaz, aquilo que gostamos e aquilo de que não gostamos. Porque um risco de quem viaja e deste esforço constante de adaptação é a tentação de querer agradar aos outros, para facilitar a adaptação ou para facilitar a forma como nos deixam integrar. E ao fazer isso, há sempre o risco de não estarmos a fazer aquilo que queremos ou aquilo que nos dá satisfação. Portanto, com os anos aprendi a parar um bocado e tentar refletir um bocadinho, olhar para mim e pensar, ok, isto é quem eu sou, isto é aquilo que eu gosto, isto é o que me dá satisfação ou aquilo que me dá entusiasmo e que me deixa feliz. Portanto, isso foi uma coisa que aprendi com estas viagens todas.
Há pouco a Susana falava das saudades da família. Para além da família, de que é que se sente mais falta, numa vida como a sua? De que é que sente mais saudades de Portugal?
Muita coisa. A família, as amizades, aquelas amizades com histórias mais longas. Portanto, há aqueles amigos que tenho ainda hoje em Portugal que já conheço desde criança. E isso é um aspecto que é difícil ter quando se está no estrangeiro. Não quando se está no estrangeiro mais tempo, mas eu, como estive em países diferentes, essa história mais longa nunca se formou. Tenho amizades mais ou menos longas, mas não de tanto tempo. E às vezes sinto falta desse aspecto de ver crescer os filhos dos meus amigos, por exemplo, que estão em Portugal, vejo-os durante as férias, isso, mas esse aspecto é uma coisa que me falta. De estar lá com a família em todos os momentos, os pequenos e os grandes. A tecnologia ajuda um bocadinho agora, mas não, claro que não é igual. E depois o mar, que eu cresci ao pé do mar, e o nosso mar tem qualquer coisa de especial, não é? Além do peixe que não é igual em mais lado nenhum, tem aquele cheiro e tem aquela cultura que não é igual em mais lado nenhum. Isso fica cá dentro, mas está aqui no meu coração.
Susana, faltou uma palavra que é a palavra que melhor resume tudo isto. Quando pensa em tudo que viveu nestes últimos anos, em todas as viagens, nesta sua vida de portuguesa no mundo, qual é a primeira palavra que vem à cabeça?
Aprendizagem. Aprendi muita coisa, como portuguesa no mundo e continuo a aprender. E quando achar que já não estou a aprender mais, se calhar é quando não viajo mais. Mas duvido que esse dia venha muito depressa.
E se tivesse que escrever a sua história? Eu sei que só dá o nome ao livro quando escreve o último capítulo, mas ainda assim vou arriscar tentar um nome para essa história. Qual seria?
Uma espécie de título para os meus diários. Não sei, se calhar chamaria tropeçar. É a palavra que me vem à cabeça. Talvez tropeçar. Eu sempre fui desde criança, e se calhar até agora ainda sou um bocado assim, sempre fui daquelas pessoas que avança até ao ponto que tropeça. E ainda me lembro de tropeçar quando era pequena e de ter percalços, e o meu pai dizia-me: levanta-te. E isso, se calhar, era um título que me descreveria bem: o tropeçar e o não ter medo de tropeçar, quer dizer, ou ter medo, mas ir até esse ponto à mesma, é qualquer coisa que me intriga e se calhar era um título giro.
A atravessar pelo mundo fora, na verdade, há 48 anos. Muito obrigada, Susana Teixeira.
Nada, foi um
Está
prazer.
em Gaithersburg, nos Estados Unidos da América. É uma portuguesa no mundo desde sempre.